são investidas que vêm em ondas. A primeira mobilizou a política nacional no primeiro semestre de 2020. A segunda veio crescendo ao longo de 2021 e chegou ao seu ápice em 7 de setembro, dia da independência. Agora, com o ano chegando ao fim, essas investidas voltam a aparecer. Por ora, elas não são tão intensas como já foram, mas estão aí, rondando as instituições e deixando claro que o risco de ruptura democrática não ficou para trás. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, dia de repercussão de um áudio do general da reserva Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, revelado pelo portal de notícias Metrópolis. Ouça aqui a gravação de pouco mais de um minuto, feita na terça-feira, num evento fechado com integrantes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN.
Estamos enfrentando uma divergência, vou evitar usar um termo mais forte, entre os poderes, que é de domínio público. Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence, não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até ela arrebentar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte de dois ou três ministros do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar 2 Lexotana meia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF.
Você ouviu aí o general da reserva Augusto Heleno, que é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Supremo está tentando esticar a corda até arrebentar, dizendo que tem tomado Lexotan, remédio contra ansiedade e tensão, para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica contra a mais alta corte do país.
O Supremo Tribunal Federal, que representa o Poder Judiciário, assim como o Tribunal Superior Eleitoral, tem tomado uma série de medidas que atingem Bolsonaro e seus apoiadores. São inquéritos criminais e procedimentos administrativos em várias frentes. A frente que tem gerado mais reações no momento é aquela que tenta desarticular a rede de desinformação ligada ao bolsonarismo.
É uma rede de desinformação que atua num momento delicado, em meio a uma pandemia de Covid-19 que arrefeceu, mas não passou. Uma rede de desinformação que tem o próprio presidente da República como vetor de espalhamento de notícias comprovadamente falsas.
É uma rede de desinformação que é alvo de inquéritos criminais que já levaram a pedidos de prisão de bolsonaristas e a investigações contra a própria figura do Bolsonaro. Um dos inquéritos mais recentes foi aberto depois que o presidente ligou as vacinas contra a Covid ao desenvolvimento da AIDS. Uma informação completamente falsa, saída da boca do chefe do Executivo Federal. Uma informação falsa que fez o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, abrir um novo inquérito.
Uma violência sem tamanho praticada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que agora abriu mais um inquérito contra mim em função de uma live que eu fiz há poucos meses. É o abuso, é o que eu disse, ele está no quintal de casa. Será que ele vai entrar? Será que ele vai ter coragem de entrar? Não é um desafio para ele. Quem está avançando é ele, não sou eu.
Esse foi o Bolsonaro numa entrevista ao jornal Gazeta do Povo no início de dezembro. É uma declaração característica do presidente, de dizer que o Supremo está abusando de seus poderes, de dizer que uma hora ele vai reagir, embutindo aí uma ameaça, mas ressalvando que, veja bem, isso não é uma ameaça, isso não é um desafio.
Tudo tem um limite. Eu jogo dentro das 4 linhas, e quem for jogar fora das 4 linhas não vai ter o beneplácito da lei. Tá? Se quiser jogar fora das quatro linhas, eu jogo também. Não pretendo fazer isso, isso não é uma ameaça para ninguém, mas que cada uma dessas pessoas façam um juízo da sua consciência do que está fazendo. É inadmissível desmonetização por parte lá de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. É inadmissível que aconteça por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é inadmissível. Nós estamos aí cada vez mais nos preparando para buscar o ponto de inflexão nisso que não chegou ainda.
Jogar dentro das quatro linhas da Constituição, jogar fora das quatro linhas da Constituição. Estão aí expressões que o Bolsonaro popularizou em suas ameaças contra o Supremo e contra o Tribunal Superior Eleitoral neste ano de 2021. Nessa declaração do início de dezembro, o presidente cita a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que é corregedor-geral da Justiça Eleitoral.
O Salomão determinou que as plataformas digitais suspendessem repasses financeiros a páginas que propagam desinformação. Isso atinge diretamente os bolsonaristas. O Bolsonaro também faz menção indireta a Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito das fake news e vários outros que atingem o presidente e seus apoiadores.
As mais recentes investidas contra o Supremo voltaram também a ter como alvo o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O Barroso ordenou na semana passada que o governo adotasse o passaporte vacinal, uma exigência para que viajantes que chegam ao Brasil estejam imunizados contra a Covid.
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada bolsonarista Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, reagiu dizendo no Twitter que essa decisão do Barroso era uma intromissão na política por parte de alguém que não teve um voto sequer para governar.
Moraes, Barroso, Supremo, TSE, quatro linhas da Constituição. Parece notícia enguiçada. Você pode estar cansado de ouvir esse tipo de coisa. Afinal, se tornou algo tão recorrente no atual governo que muita gente prefere nem dar mais bola. As reações oficiais a esse tipo de ameaça, inclusive, foram rareando com o tempo. Nem as notas de repúdio aparecem mais por aí. Mas é o seguinte, gente, isso não é normal.
As investidas de Bolsonaro e seus aliados têm como pano de fundo um conceito formulado pelo filósofo francês Montesquieu em 1748. É o conceito da divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. É um conceito que foi aperfeiçoado nos Estados Unidos pelos pais fundadores do país ainda no século XVIII, a partir da ideia de que os três poderes acabam agindo como freios e contrapesos, uma engenharia institucional refinada que impede a tirania de um poder sobre o outro.
Resumindo a queixa do Bolsonaro, ele acha que o poder judiciário está com poder demais, que está invadindo o seu poder. Já o judiciário age com a ideia de que está evitando abusos do poder executivo. É um resumo bem simples que explica essa tensão institucional brasileira. Aí você pode dizer, isso é só diversionismo, que é só cortina de fumaça para os problemas reais do Brasil. E de fato, o Brasil passa por problemas bem graves no governo Bolsonaro. Então vamos situar no tempo quando começam as ondas de ataques institucionais e quando elas cessam.
A primeira tensão institucional séria ganhou corpo no primeiro semestre de 2020. Bolsonaro tinha perdido um de seus fiadores, o Sérgio Moro. O ex-juiz da Lava Jato, que aceitou ser ministro da Justiça do governo, saiu atacando o presidente depois de ficar 16 meses no cargo. A pandemia começava a crescer no Brasil e governadores e prefeitos adotavam medidas de restrição de circulação. Mas Bolsonaro não queria que a economia parasse, mesmo ao custo de muitas vidas perdidas pela Covid.
Naquele momento teve ataque de tudo quanto é jeito. Teve manifestação em frente ao quartel-general militar, teve apoiador pedindo a volta do AI-5, o ato institucional da ditadura que fechou o Congresso e intensificou a alinhadura do regime dos generais. Teve o uso das Forças Armadas para fazer ameaças ao Supremo, que naquele momento tinha barrado uma indicação do Bolsonaro para comandar a Polícia Federal, e abria uma série de investigações contra bolsonaristas. O caso das rachadinhas, que envolvia o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, e o seu ex-assessor Fabrício Queiroz, também avançava.
A onda de ataques parou no momento em que Queiroz foi preso, em junho de 2020. Logo depois, o ex-assessor de Flávio foi para a prisão domiciliar. E as coisas se acalmaram. Bolsonaro fechou um acordo com o Centrão no Congresso. O grupo de parlamentares com histórico de fisiologismo garantiu alguma estabilidade para ele no Legislativo.
Mas a segunda onda de ataques a instituições viria mais forte. Ela foi crescendo ao longo de 2021, quando a Covid explodiu no Brasil, quando faltou oxigênio em hospitais de Manaus, quando 4 mil pessoas morriam por dia no país por causa da pandemia, quando o Supremo determinou que o Senado deveria abrir uma CPI para investigar as ações e omissões do governo na crise sanitária.
A CPI avançou sobre contratos de vacinas, apontou suspeitas de corrupção no governo, mobilizou a sociedade contra o negacionismo do presidente diante da pandemia. Mas risco mesmo no Congresso, o presidente não sofria naquele momento. O Bolsonaro tinha emplacado Arthur Lira, do PP Progressista de Alagoas, no comando da Câmara. E o Lira, que é responsável por dar ou não sequência a impeachments, estava fechado com o presidente.
O Bolsonaro, por sua vez, voltou sua carga ao sistema eleitoral brasileiro. Atacou as urnas eletrônicas sem prova, ameaçou não realizar as eleições de 2022 se não tivesse voto impresso. Fez desfile militar na Praça dos Três Poderes no dia em que os deputados votariam a criação desse voto impresso. No fim, esse projeto de validação em papel do que é feito na urna eletrônica acabou sendo derrotado. Mas o Bolsonaro não baixou o tom. No dia 7 de setembro, usou as manifestações organizadas por apoiadores para fazer seu mais duro ataque ao Supremo e ao TSE. Disse que não ia mais cumprir ordens judiciais, xingou ministros. Seus apoiadores acharam ali que ia ter até a invasão do Supremo.
Teve nesse momento um ponto de inflexão política. Gilberto Kassab, que comanda o PSD, um dos partidos do Centrão, falou que a situação não estava boa, que esses ataques poderiam dar em impeachment. E Kassab é considerado uma espécie de termômetro político em Brasília. Se até ele estava falando aquilo, a hipótese de caçar Bolsonaro estava mesmo entrando na pauta. Aí o ex-presidente Michel Temer entrou em cena. Fez uma ponte entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, que se falaram, e as coisas se acalmaram de novo.
No Supremo, o presidente teve uma grande vitória para sua família. O caso das rachadinhas, que já vinha sendo esvaziado pelo Tribunal de Justiça do Rio e pelo Superior Tribunal de Justiça, acabou praticamente enterrado numa decisão da mais alta corte do país no fim de novembro. Mas a crise brasileira, aquela que pega a população em cheio, continuou a todo vapor. A fome crescendo, a inflação crescendo, os juros crescendo e a economia em recessão.
Bolsonaro, agora filiado ao PL, partido do Centrão, amarga a baixa popularidade. As pesquisas mostram um amplo favoritismo do ex-presidente Lula para as eleições de 2022. Bolsonaro não está numa situação fácil. E as redes digitais que apoiam o presidente vêm sofrendo um cerco cada vez maior. Desmonetização, páginas derrubadas, é um revés que atinge em cheio uma das suas principais armas eleitorais.
Alexandre de Moraes deve assumir o comando do Tribunal Superior Eleitoral em agosto de 2022, há 2 meses de os brasileiros irem às urnas em outubro. Ele já disse que quem espalhar fake news na campanha vai ser caçado e vai para a cadeia por atentar contra as eleições e a democracia. O TSE tenta ainda se blindar por dentro. O tribunal chamou o ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, o general da Reserva Fernando Azevedo e Silva, para assumir um posto de administração dentro da Corte Eleitoral. O gesto é visto como uma vacina contra eventuais investidas do Palácio do Planalto nas eleições. É neste ponto que a gente está agora, um momento em que o Bolsonaro e sua equipe voltam a investir contra o Supremo. É deste ponto que a gente parte para a disputa presidencial, a ver se essa nova onda de ataques institucionais se desfaz rápido ou se ela cresce para estourar lá na frente.
A Polícia Federal realizou nessa quarta-feira uma operação contra os irmãos Ciro e Cid Gomes. Ciro é pré-candidato à presidência pelo PDT. Cid é senador da República. Eles tiveram as suas casas vasculhadas pelos agentes. A Fernanda Boldrin escreveu sobre o assunto. Fernanda, o que a Polícia Federal está investigando?
A polícia apura a suspeita de um esquema de corrupção envolvendo obras da Arena Castelão, estádio que passou por uma reforma para a Copa do Mundo de 2014 em Fortaleza. Os desvios teriam ocorrido entre 2010 e 2013. Período no qual Cid Gomes era governador. Ciro Gomes não exercia cargo público nessa época. Segundo a polícia, há indícios de pagamento de 11 milhões em propina, em dinheiro ou na forma de doações eleitorais. Esses desvios teriam sido feitos para favorecer a empresa Galvão Engenharia, vencedora da licitação das obras do estádio. As investigações partem de delações premiadas de executivos da empreiteira que citam a participação dos irmãos Gomes em reuniões para tratar do suposto esquema. A polícia fala em fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos decorrentes de procedimento de licitação para obras.
E, Fernanda, o que Ciro, Cid e outros atores políticos dizem dessa operação?
Nas redes sociais, Ciro Gomes afirmou não ter nenhuma ligação com os supostos fatos apurados. Afirmou que não exerceu nenhum cargo público relacionado com eles e que nunca manteve nenhum tipo de contato com os delatores. Disse também que a ação tem motivações políticas. Ele falou o seguinte, abre aspas, "Não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar criar danos à minha pré-candidatura à presidência da República." Fecha aspas. Disse ainda não ter dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial. Seu irmão Cid Gomes não tinha se manifestado até o início da tarde de quarta. Enquanto isso, lideranças políticas repercutiram o caso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto para 2022 e com quem Ciro Gomes vinha nutrindo desavenças, criticou a atuação da PF e disse que os irmãos Gomes merecem ser respeitados. Outros políticos à esquerda também se manifestaram nesse sentido, como Guilherme Boulos e Dilma Rousseff.
Esse texto da Fernanda você lê no nexojornal.com.br. Como o repórter especial João Paulo Charlot está de férias, hoje a gente não tem o comentário internacional.
Da nova investida de Bolsonaro e sua equipe contra o Supremo, a operação da Polícia Federal contra os irmãos Gomes, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participação de Fernanda Boldrin e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até lá!